Deuses e santos são espíritos que se transformaram em luz. Osmar Barbosa. O primeiro centro de Umbanda. Assim que terminou a linda sessão de candomblé, fui levado por Bará até os portões da colônia espiritual Amor e Caridade. Logo, fui de novo ao encontro de Daniel, que, percebendo que eu estava muito feliz, me convidou a me sentar em um dos bancos em um amplo jardim da colônia.
Vamos nos sentar ali, Osmar.
Sim, Daniel. Caminhamos até o local sugerido por ele. Pude perceber que Daniel deixava tudo em silêncio para que eu pudesse me extasiar com tudo o que havia experimentado havia pouco. Realmente vi e aprendi como o candomblé é lindo. Eu fiquei muito impressionado. Acho que já está dando para vocês perceberem.
Então, como foi sua experiência com o candomblé?
Perguntou o mentor. Fiquei muito impressionado com tudo, Daniel. Como é lindo o candomblé.
Aprenda uma coisa. Quando se coloca amor naquilo que você faz, tudo fica mais bonito.
Disse Daniel. É, Daniel. Pude ver o amor daquele rapaz, o Bará, como o chamam, pelo que ele faz. Logo que terminou a sessão, ele esperou que todos fossem embora seguros para poder me trazer de volta para cá.
Compromisso e disciplina são as coisas mais importantes por aqui.
É, eu já pude perceber isso. Sabe, Daniel, eu tenho muito medo.
Medo de quê?
Dessas experiências pelas quais estou passando.
Todos têm medo do desconhecido, Osmar.
Eu sei disso. Na verdade, fico mesmo muito preocupado com o que estou escrevendo neste livro.
Não fique. Escreva.
Seja o que Deus quiser. Disse-lhe.
Osmar, as coisas de Deus não acontecem sem a expressa permissão dele. O trabalho que você vem realizando é exatamente aquilo que combinamos antes de você encarnar. Não é problema seu se as pessoas não acreditam no que você escreve. Não queira se comparar a Jesus ou a qualquer outro iluminado que esteve entre vocês.
Até nos dias de hoje, há milhares de pessoas que não acreditam na vinda de Jesus. E há ainda pessoas que nem acreditam em sua existência. Quem é você para querer ser reconhecido por alguém? Perdoe-me, Daniel, mas esse é meu jeito de ser. Estou meio assustado com tudo isso. Não é que eu queira ser reconhecido, não é isso.
Olha, rapaz, se o ambiente não estivesse pronto para que nós pudéssemos passar essas informações por meio de sua mediunidade para as pessoas, você não estaria aí agora fazendo isso.
Deus não abençoa o que não é dele. Lembre-se disso.
Não existem acasos.
Obrigado pelo consolo e informação, Daniel.
Vamos em frente?
Vamos sim. Vamos em frente, Daniel.
Para onde você quer ir agora, Osmar?
Você pode me sugerir?
Na verdade, já convidei um amigo nosso para levar você para a próxima experiência.
E quem é?
O Caboclo Ventania.
Nossa, esse eu conheço bem. Ele é meu grande amigo.
Ele está vindo para levá-lo a conhecer por dentro um centro de Umbanda.
Da Umbanda eu conheço um pouco, disse-lhe.
Você conhece a Umbanda com os olhos dos encarnados. Ventania vai lhe mostrar a Umbanda pelos olhos dos espíritos.
E quando isso vai ser?
Ele já está a caminho. Vamos esperar.
Sim. Logo, um rapaz se aproxima de nós e beija carinhosamente as mãos de Daniel, que serenamente cumprimenta-o, devolvendo-lhe o beijo na mão direita. Fiquei encantado com tanta humildade em um só espírito e perguntei a Daniel se havia muitos espíritos ali. Daniel, existem muitos espíritos aqui em Amor e Caridade?
Aproximadamente 3.500 espíritos estão em Amor e Caridade, disse ele.
É muito, não é?
Não. Nossa colônia é pequena e não suporta muitos espíritos. Na verdade, somos uma colônia de transição. Só ficam aqui aqueles que são úteis para o funcionamento da colônia e alguns espíritos temporários. Os outros passam por aqui e seguem para outras colônias.
Qual é o critério utilizado para um espírito trabalhar em uma colônia espiritual, Daniel?
Primeiro, ele precisa estar liberto das encarnações. Segundo, ele precisa ter algum tipo de afinidade conosco, estar ligado a nós de alguma forma.
como um espírito faz para ficar liberto das encarnações?
Ele precisa ajustar-se com todos aqueles que encarnaram ao seu lado. Precisa terminar seu período encarnatório.
Como assim?
Suas oportunidades evolutivas estarão sempre ao seu lado. Pais, filhos, amigos, irmãos, familiares, enfim, tudo aquilo que você experimenta na encarnação.
Quer dizer que para não precisar mais encarnar, eu preciso desencarnar sem nenhum problema com os espíritos que estiveram comigo durante a minha vida terrena?
Isso. Você precisa voltar para o mundo espiritual livre de qualquer pendência, mesmo que seja pequena. Só não volta para a encarnação quem realmente não tem mais nada para ajustar.
Caramba, que loucura isso!
Não é loucura, é justiça. Todos os dias você recebe uma página em branco no livro da vida. Basta aprender a escrever. É só isso.
É verdade, Daniel. Nós aqui não compreendemos muito bem os ensinamentos que se apresentam todos os dias à nossa frente. Chico Xavier foi quem escreveu uma frase muito parecida com essa.
É isso, viu como é fácil? Siga os ensinamentos de Chico.
Parece fácil, mas não é, Daniel. Eu lhe prometo que eu seguirei os seus conselhos.
Não se preocupe se você não conseguir ajustar-se nesta encarnação. Encarnação é o que não lhe falta para evoluir.
Todo mundo acha que a vida termina com esta vida. É aí que todos se enganam, não é, Daniel?
Por isso, a encarnação é o único instrumento capaz de modificar o espírito. É por meio das provas e expiações que todos irão evoluir.
Eu acho que estou fazendo a minha parte.
Eu também acho, disse ele.
Estou falando sério, Daniel.
Eu também.
Como faço para saber se estou fazendo a coisa certa?
Ouça o seu coração. Transforme pensamentos ruins em sentimentos bons. Seja honesto, respeitoso e caridoso. Transforme-se todos os dias.
Como assim? Ouça o seu coração.
Sempre que você agradar a Deus, seu coração vai sorrir.
Quando você não agradar a Deus, seu coração vai chorar as lágrimas do arrependimento. Seus sentimentos são seus juízes diários. Ainda bem que procuro ser sempre franco e honesto com as pessoas. Aliás, com tudo em minha vida.
Essa é a melhor maneira de evoluir, Osmar. Quando você mente, com o passar do tempo você vai esquecer a mentira. Mas quando você fala a verdade, o tempo pode passar, mas sua verdade será sempre a verdade.
Às vezes as pessoas mentem para não ferir quem elas amam, Daniel.
A verdade dita com sinceridade jamais irá ferir alguém. Às vezes é melhor você magoar dizendo a verdade a iludir falando mentiras.
No mundo de hoje quase ninguém fala a verdade, meu amigo.
A experiência atual dos espíritos encarnados é uma experiência material. A materialidade caminha junto com a mentira. Todos mentem para se destacarem diante dos outros. A mentira é a maior vilã dos justos. O homem que semeia a mentira irá colher na espiritualidade as dores dos corações feridos que deixou para trás.
É melhor ser verdadeiro sempre?
Isso. Seja verdadeiro sempre. Não iluda, não minta, não engane e você viverá uma encarnação feliz.
Por que as pessoas têm tanta dificuldade de se espiritualizarem, Daniel?
Fique tranquilo, pois há de chegar a hora do despertar para uma vida após esta vida, para uma nova consciência. Muito em breve, a humanidade terá acesso a informações sobre vida em outros planetas. Quando isso acontecer, todos os encarnados e desencarnados que ainda não tiveram a oportunidade de adquirir esse conhecimento irão buscar Deus em sua essência. E a essência de Deus está no Espiritismo, que caminha lentamente, estabelecendo a sua própria identidade.
Como assim identidade?
O Espiritismo, assim como todas as religiões, ainda não encontrou o divino necessário a toda religião. Os espíritas estão preocupados com os cargos, posições, fama e tudo aquilo que afasta a criatura do Criador. Quando os espíritas dizem que seguem essa ou aquela denominação religiosa, eles se afastam do propósito maior, que é conhecer a vida após a morte e se inteirar do que a criatura precisa fazer para alcançar o nirvana. O umbral hoje é o lugar que mais tem espíritas. Quando você aponta o dedo para determinada denominação religiosa, está apontando o dedo contra si mesmo. Quando você julga alguém por essa pessoa pertencer a determinada forma de praticar o espiritismo, você está julgando a si mesmo. Esquece-se do maior ensinamento do espiritismo. Não julgueis para que não sejais julgados, ou à medida que julgares, também será julgado. Assim, os ensinamentos de Allan Kardec estão se perdendo em meio às vaidades daqueles que não compreendem o espiritismo e, em vez de levá-lo aos mais humildes, criam muros que separam o rico do pobre. O ego tem falado mais alto do que o amor em muitas casas espíritas. De que adianta você assumir uma postura de espírita se as suas atitudes lhe contradizem? De que adianta exercer sua mediunidade se você está o tempo todo julgando quem tem a coragem de abrir uma casa espírita e lhe oportunizar a desenvolver a sua mediunidade? O que adianta você pregar uma coisa e fazer outra pelas costas de quem confia ou confiou em você? São esses os erros mais comuns dessa que é a redentora religião. São esses os ajustes que todos irão precisar fazer antes de se verem livres das encarnações sucessivas. Não se conhece o perfume pela embalagem, e muito menos o livro por sua capa. Só se conhece alguém amando-o sinceramente. Só se conhece Deus vivendo na verdade. Só evolui quem se transforma e se modifica. Caramba, Daniel, que lindo! Obrigado por essa oportunidade. Olha quem vem chegando. Olhei para um lindo jardim à minha direita e vi um lindo caboclo se aproximando de nós. Alto, de cabelos longos, o índio se aproxima de nós a passos rápidos. Reconheci o caboclo que me ajudou a desenvolver minha mediunidade assim que a descobri. Sorrindo, ele se aproximou de nós. Daniel se levantou para cumprimentar o amigo. Eu repeti o gesto. Bem-vindo, Ventania.
Obrigado, Daniel.
Posso lhe abraçar, Ventania? Perguntei.
Claro, rapaz. Vem aqui.
Disse ele, me abraçando carinhosamente. Emocionado, eu o abracei.
Então vamos conhecer o centro de Umbanda por dentro, Osmar?
Disse o caboclo. Sim, vamos. Respondi empolgado.
Se me permites, Daniel, vou levar o Osmar para uma sessão de Umbanda.
Leve-o e mostre-lhe tudo o que acontece nos dias de hoje em um centro de Umbanda, Ventania.
Ele então cumprimentou Daniel e me convidou a andar ao seu lado em direção aos portões da colônia. Caminhamos há algum tempo. Sempre gentil, ele perguntava-me sobre as experiências que eu estava vivendo nos meus desdobramentos.
E aí, como está a sua compreensão agora que você vive em desdobramento?
Estou feliz, Ventania. Respondi a ele.
Então vamos em frente?
Sim, vamos, disse-lhe. Chegamos então aos portões da colônia, que são altos. Eles têm aproximadamente 7 metros de altura por uns 2 de largura. Neles, há desenhos que eu não compreendi. São como obras de arte ou algo assim. São desenhos entalhados na madeira que não parece madeira. Eu não tenho certeza do material de que são feitos os portões. Eu não sei explicar muito bem isso. Foi quando minha curiosidade falou mais alto, então perguntei à Ventania. Perdoe-me lhe perguntar, mas de que material são feitos esse muro e esses portões imensos?
Tudo aqui é fluídico. Esse muro e esses portões foram plasmados por espíritos superiores que possuem conhecimento e técnica para plasmar esse tipo de material aqui. Aqueles prédios que você viu, os jardins, as casas, as ruas, tudo aqui foi e é plasmado pelos espíritos de uma ordem superior. Nós ainda não temos o conhecimento para romper esse muro ou para criar algo igual.
Quer dizer que esses espíritos têm um conhecimento superior ao dos espíritos que vivem aqui na colônia?
Exatamente isso. Eles são de uma ordem superior e, sendo assim, possuem conhecimentos superiores aos nossos.
Entendi.
Nós, que trabalhamos nos centros espíritas, também possuímos determinados conhecimentos que utilizamos para o bom andamento de uma sessão espírita, por exemplo.
Você vai poder me mostrar isso?
Sim, claro que sim. Vamos?
Sim, vamos. Logo que deixamos a colônia, adentramos a um centro espírita também vazio. Sentamos nas cadeiras destinadas à assistência. Não tem ninguém aqui, disse-lhe.
Nós vamos visitar 300 de Umbanda, Osmar. Quero lhe mostrar o que está acontecendo com cada um deles. Você vai poder tirar suas próprias conclusões. Fique atento para não perder nenhum ensinamento. Eles são e serão de extrema importância para todos aqueles que lerem ou ouvirem este livro.
Pode deixar. Mas por que 300 espíritas, Ventania?
É necessário para que todos possam aprender com esse ensinamento. No final você vai entender.
Está bem. O que faremos agora?
Fique aqui e observe.
Está bem. Passados alguns minutos, outro índio chegou ao lugar e veio até nós.
Boa noite, Ventania, disse o rapaz, vestido com roupas comuns, mas carregando arco e flecha.
Boa noite, Lua Branca, disse Ventania.
Boa noite, rapaz.
Eu o cumprimentei, apertando-lhe a mão direita.
Ventania, eu vou ficar lá no portão de entrada, tomando conta, e só vou permitir a entrada daqueles que você me autorizar, disse o caboclo.
Faça isso, amigo.
Estarei lá fora. Qualquer coisa, é só você me chamar.
Obrigado, disse Ventania.
O caboclo Lua Branca, então, dirigiu-se ao portão do centro espírita. Pude ver que outros caboclos estavam lá fora esperando por ele. Havia aproximadamente 8 outros índios. Vi outros espíritos também, mas não perguntei nada. Lembrei-me dele quando psicografei o livro O Guardião da Luz. Um dos tarefeiros do centro espírita chega ao lugar e acende todas as luzes, onde pude ver imagens de quase todos os santos da Igreja Católica. A imagem de Jesus, de braços abertos, estava na parte superior do altar. No lado esquerdo estava a imagem de Nossa Senhora da Conceição e, à direita, uma imagem de São Jorge. Havia ainda outras imagens. O lugar estava limpo e muito bem organizado. O rapaz que organizava tudo acendeu alguns incensos para perfumar o lugar. As velas também foram acesas por ele. Pude observar que ele havia trazido um embrulho enorme, que logo descobri o que trazia ali. Eram flores que esse rapaz cuidadosamente arrumou em pequenas jarras, enfeitando todo o altar. Logo que terminou a tarefa, ele foi para a parte de trás do centro espírita, onde havia uma pequena cozinha, e começou a preparar alguns lanches que foram servidos após a reunião. Curioso, perguntei para a Ventania. Ainda falta muito para começar a reunião espírita?
Alguns minutos, respondeu ele.
Nós vamos ficar aqui sentados esperando?
Sim, seja paciente. Quero lhe mostrar uma coisa. Foi por isso que chegamos bem antes do começo.
Desculpe-me, então. É que estou muito ansioso.
Sem problemas,
disse o caboclo, me acalmando. Coloquei os cotovelos sobre os joelhos e repousei a minha cabeça sobre as minhas mãos. Fiquei olhando fixamente para o altar, admirado pela beleza simples do lugar. O caboclo Ventania permanecia sentado ao meu lado, sem nada dizer. Vi quando a porta de entrada do centro foi aberta pelo caboclo Lua Branca, que voltava ao lugar onde estávamos. Mas ele não entrou no centro espírita, simplesmente abriu a porta para alguém passar. Foi uma das cenas mais lindas que já vi em desdobramento. Pude ver quando, caminhando lentamente, apoiado em um pedaço de pau que usava como bengala, um preto velho adentrou ao lugar, segurando na outra mão uma vassoura daquelas feitas com pedaços de gravetos. O velhinho, bem velho mesmo, varria o chão do terreiro com muita devoção e carinho. Pus-me de pé e olhei para o caboclo Ventania, que expressava sua alegria. O velhinho, de cabelos brancos e curtos, estava vestido com roupas bem simples, uma calça velha e uma camisa branca. Os pés estavam descalços, e o velhinho caminhava com muita dificuldade. Fiquei impressionado com tudo aquilo e perguntei: O que é isso, Ventania?
O que você quer saber?
Por que esse preto velho está varrendo o chão do terreiro? Que lindo esse velhinho!
Esse é o preto velho responsável pelas firmezas espirituais desse lugar.
Ele vem na frente, limpando e trazendo consigo a falange de pretos velhos que vão trabalhar hoje aqui, fazendo muita caridade. Mas por que varrer? Olha, o que vocês encarnados precisam aprender é que tudo que está ao redor de vocês retém e detém certa quantidade de energia. Como assim? Perguntei, sentando-me ao seu lado, mas fixado no que o preto velho fazia. O caboclo então colocou sua mão direita sobre meu braço e disse: O Criador teve o cuidado de deixar todas as energias no universo cósmico à disposição dos espíritos e das almas. Perdoe-me, mas não estou entendendo. Nada se cria, Osmar. Tudo já foi ou está criado. Quando Deus criou o universo, tudo o que nós, espíritos, precisamos para evoluir já estava no próprio universo. São energias e fluidos que usamos para o nosso bem-estar e para a nossa evolução. O que todos nós precisamos é saber utilizar esses elementos a nosso favor. Quer dizer que aquela vassoura que o preto velho está usando tem uma determinada energia que vai limpar este lugar energeticamente falando? É isso? Mais ou menos isso. Como assim, mais ou menos?
Existem coisas da vida espiritual que você só vai conhecer ou relembrar quando estiver totalmente nela, quando você estiver na vida espiritual.
Eu não vou compreender o que ele está fazendo?
Você vai compreender se olhar para o que ele está fazendo com o olhar do espírito e não da alma. No momento você é alma, pois está encarnado. Os olhos do espírito só estarão abertos quando você voltar à condição de espírito.
Entendi. Quer dizer que tem coisas da espiritualidade que só vou enxergar quando estiver desencarnado?
Isso mesmo. Exatamente isso. Mas vou lhe explicar o que ele está fazendo.
Por favor.
Aquela vassoura que está na mão do preto velho é fluídica. Ela foi feita pelo vovô Antônio, que é o nome desse velhinho que você vê agora aqui. A vassoura é uma condensação fluídica que ele conseguiu pela capacidade adquirida nas experiências que teve com as diversas encarnações. Assim, ele aprendeu a utilizar os elementos da natureza. Não só os pretos velhos, mas caboclos e outras entidades utilizam elementos condensados da natureza para auxiliar os assistidos encarnados e também auxiliarmos espíritos desencarnados.
Você pode ser mais claro?
Sim, claro que sim. Vamos lá. Eu acho que o Baraja lhe falou um pouco sobre isso quando você visitou o barracão de Candomblé. Mas vale a pena lhe falar ainda mais. Deus criou elementos que, ao se encontrarem pelo tempo, desdobram-se em outros elementos. Por exemplo, a água é uma substância química cujas moléculas são formadas por dois átomos de hidrogênio covalentemente ligados a um átomo de oxigênio, sendo sua fórmula química dada por H2O. Assim é tudo o que existe no universo. Tudo, mas tudo mesmo. Tudo se funde e se torna outra coisa. Nós, espíritos, com o passar das múltiplas encarnações, aprendemos a utilizar esses elementos fluídicos e outros para nos auxiliar a evoluir. É muito comum utilizarmos o ectoplasma, uma substância fluídica que existe por todo lugar, em todos os animais, plantas, árvores, rios, oceanos, cachoeiras, enfim, em todo lugar.
Alquimia?
Sim, alquimia é a melhor definição.
Bará me falou um pouco sobre isso. Quer dizer que, com o passar de minhas encarnações, vou aprendendo a utilizar os elementos da natureza a meu favor?
A melhor definição é a seguinte: você é um espírito eterno. E qual é o objetivo de Deus?
Que eu me torne perfeito.
Isso. Esse é o objetivo do Criador. Quando criou os espíritos, ele determinou que todos se tornassem perfeitos. Para que possamos nos tornar perfeitos, ele nos oferece as encarnações. E é por meio delas que adquirimos os conhecimentos necessários à perfeição.
Justo. Disse-lhe.
Pois bem, você é filho de quem?
Me perguntou Ventania. De Deus, ora.
Se você é filho de Deus, quem você é?
Insistiu o caboclo. Filho de Deus, ora.
E quem é filho de Deus é o quê?
Um Deus em treinamento?
Eu sei que é difícil para você acreditar nisso,
mas posso lhe assegurar que Deus tem um propósito maior para os filhos dele.
Meu Deus, eu não tinha pensado desta forma.
Pois bem, comece a pensar que você é filho de quem criou tudo o que você vê, sente, experimenta e realiza.
Caramba, como eu sou incapaz.
Não, não fique chateado, tenha calma. Você ainda tem muito o que aprender nessa sua caminhada. Você ainda dispõe de múltiplas encarnações para se tornar perfeito.
Obrigado, Ventania, mas eu não gostaria de voltar aqui.
Fique tranquilo,
disse-me ele serenamente. Fiquei ali perdido em meus pensamentos e nem percebi que as pessoas estavam chegando e o centro espírita começava a ficar lotado. Várias mulheres, vestidas com longas saias brancas e batas, estavam sentadas em círculo. Os rapazes, vestidos de calça branca e jaleco da mesma cor, se reuniam ao lado dos atabaques, que já estavam aquecidos pelos ogães. A babalorixá adentra o ambiente, trazendo à mão um pequeno sino prateado. Logo, ela começa a tocar, invocando e saudando todos os espíritos e orixás. O preto velho, que eu havia observado varrendo o lugar, já não estava mais presente. Não havia espíritos no lugar, somente o caboclo Ventania sentado ao meu lado, os índios e outros espíritos que guardavam o portão de entrada do centro espírita. Rufaram-se os tambores. Lindas melodias eram cantadas por todos. Uma menina, de uns 17 anos aproximadamente, trazia nas mãos um turíbulo que utilizava para defumar o lugar. A fumaça invadiu todo o ambiente e ela cruzava em gestos à frente das pessoas para defumá-las. As mulheres dançavam elegantemente, saudando suas entidades. Os rapazes faziam uma dança coordenada. Tudo era lindo. Foi quando uma névoa clara cobriu o lugar. Eles cantavam uma cantiga saudando Oxum, minha querida mãe, e todo o ambiente se transformou. Seis lindas meninas, espíritos, chegaram trazendo nas mãos flores brancas que perfumaram todo o lugar. As meninas tinham longas tranças, umas loiras, outras de cabelos ruivos e outras de cabelos negros. Elas sorriam e se aproximavam das médiuns que rodopiavam com as mãos estendidas, derramando pétalas das flores trazidas na cabeça de todos os presentes. Eu pude presenciar uma linda sessão em homenagem à minha querida e amada mamãe Oxum. Confesso, nunca pensei que fosse assim. Fiquei de pé, emocionado. Eu cantava junto com os presentes esse lindo hino em louvor às meninas que traziam luz para todos naquele momento. Todos cantavam. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira de um rio, colhendo lírio, lírio-ê, colhendo lírio, lírio-á, colhendo lírios para enfeitar esse gongá. Emocionado, continuei a cantar até que a dirigente encerrou a homenagem. Todos estavam felizes, eu mais ainda, pois pude pela primeira vez observar uma sessão de Umbanda pelos espíritos da Umbanda. Vi tanto amor, quanta dedicação daqueles poucos médiuns. Vi quando os espíritos se aproximavam emanando vibrações sobre os assistidos. Foi lindo!
Preciso ir até o portão, disse-me Ventania.
Eu posso ficar aqui assistindo?
Sim, fique aí, eu já volto.
Vou ficar aqui assistindo. Que lindo tudo isso, Ventania.
Eu já volto,
disse o caboclo, afastando-se e indo em direção ao portão. A homenagem a Oxum é encerrada. Curiosamente, contei quantos médiuns havia naquele centro espírita. 18 homens e 32 mulheres, 4 ogãs e uma dirigente espiritual, assessorada por 2 mães pequenas e um rapaz que me parecia ser seu familiar, lhe auxiliando, principalmente na hora dos cânticos. Na assistência, haviam aproximadamente umas 160 pessoas, entre velhos, jovens e crianças. Um rapaz, sentado na segunda fileira da assistência, acompanhado de sua mãe, me chamou a atenção. Ao lado dele, percebi uma figura estranha. Era um espírito que parecia doente e que havia chegado após a saída de Ventania. Ele era negro e tinha a fisionomia de um doente. Pensei tratar-se de um obsessor, mas como um obsessor poderia entrar ali?
não havia nenhum espírito ali minutos antes. Afinal, o preto velho havia feito uma limpeza espiritual no lugar. Como é que os caboclos que estavam na entrada do centro espírita permitiram a entrada daquele espírito? Evitei ficar olhando muito, pois o espírito não tirava os olhos de mim. O olhar dele era ameaçador. Tive medo naquele momento. Desviei então meu olhar e meu pensamento. Os atabaques rufavam cânticos belíssimos. A dirigente então começa a cantar hinos em louvação a Ogum. Um lindo ponto arriscado com uma pemba em uma pequena tábua e colocado na frente do altar. Uma das assistentes chega trazendo uma espada prateada, feita de metal, com fitas vermelhas amarradas na empunhadura. Todos cantam. Que cavaleiro é aquele que vem cavalgando sobre o céu azul? Ele é São Jorge, guerreiro que vem comandando a falange de Ogum. Seu canjira pisa na Umbanda. Todos dançam em homenagem a Ogum. Logo, um lindo soldado romano adentra o lugar. Ele é alto e forte, e sobre a roupa de soldado veste uma capa vermelha que vai até os pés. Na cabeça, traz um capacete prateado com penas vermelhas. Na mão direita, uma enorme espada cravejada de brilhantes. E na esquerda, uma corda branca que parece uma corda fluídica enrolada em seu braço. Ele entra dançando e se aproxima da dirigente, que percebe sua presença e dança junto com ele. Fiquei impressionado com aquela incorporação. Ele se aproxima da médium, que repete os gestos do espírito. Ele dança para o lado direito, ela repete. Ele levanta a espada, ela repete. Compreendi perfeitamente como se dá a incorporação. Naquele momento me emocionei profundamente. Vi um espírito de luz irradiando energias positivas para todos os necessitados. Compreendi que a incorporação nada mais é do que uma troca de energias entre o espírito e o médium. Os espíritos agem diretamente no perispírito do médium. O médium expande seu perispírito onde o guia, espírito de luz, adentra esse campo vibracional expandido e passa a comandar o médium. Eu pude ver o que acontece comigo quando da incorporação de meus mentores. A médium dirigente incorporada então se aproxima do espírito obsessor que estava ao lado do rapaz. E num gesto muito rápido, o soldado lança sobre ele a corda fluídica que trazia consigo, amarrando o obsessor do rapaz. Vários outros soldados aparecem e seguram um espírito rebelde que se debate preso à corda fluídica. Ele luta para se libertar da corda que o prende aos soldados. Naquele momento, vários caboclos que estavam na entrada do centro espírita adentram o lugar e auxiliam os soldados a levarem consigo o espírito rebelde. Não houve muita luta, mas o espírito rebelde deu trabalho para os soldados e para os caboclos que chegaram acompanhados de Ventania. Após auxiliar a todos, Ventania volta e senta-se ao meu lado. Imediatamente perguntei-lhe: Ventania, por que vocês amarraram o rapaz e o levaram para fora?
Nem sempre agimos assim. Na maioria das vezes, o obsessor aceita os nossos conselhos e deixa de obsediar.
Esse não quis conversa?
Há muito tempo estamos trabalhando para convencer aquele irmãozinho a deixar de obsediar o filho daquela senhora que está sendo assistida por essa casa espírita. Mas ele insiste em levar seu obsediado para o caminho das drogas. Tentamos várias vezes auxiliá-lo, orientando-lhe o caminho a seguir.
E por que ele faz isso?
Eles, na verdade, foram amigos de escola. O rapaz que você viu desencarnado não seguiu para a vida espiritual. Ele decidiu vingar-se do rapaz que você vê ao lado de sua mãe. Os dois usavam muita droga na época da escola. Eram amigos inseparáveis, até que uma overdose provocou a morte dele. Desde então, ele culpa o rapaz ali sentado pela tragédia de sua vida e tenta a todo custo convencê-lo a usar bastante droga e assim fazer com que ele também sofra uma overdose e morra.
Nossa, que coisa horrível!
Isso é muito comum por aqui.
Mas ele não deveria ter sido levado para o umbral?
Ele esteve no umbral.
E pode sair de lá?
Ele é sábio o suficiente para sair quando quiser do umbral.
Como assim, Ventania?
O umbral é um estado psíquico do espírito. Para que você permaneça nele, é necessário que mantenha seu estado psíquico neutralizado. Ou seja, para que permaneça no umbral, você tem que estar afeiçoado a ele. Só fica lá quem não consegue vencer seus sentimentos, seus desejos e suas paixões.
Deixe-me ver se entendi. Para que um espírito permaneça no umbral, ele tem que estar ligado a ele por sentimentos, desejos e paixões? Ele precisa estar num estado umbralino, é isso?
Isso mesmo. O que mantém o espírito em sofrimento no umbral é exatamente o que o levou para lá. Se a alma for, por exemplo, de um usuário de drogas que não conseguiu se livrar do vício, este espírito será mantido no umbral até que consiga vencer essa paixão. Outro exemplo. Se a alma é presa às coisas materiais deste mundo, vai permanecer no umbral até que compreenda que as coisas materiais deste mundo são deste mundo. Existem várias outras maneiras de o espírito permanecer no umbral e também várias formas de sair de lá.
E por que só hoje o obsessor foi levado daquela forma?
São poucas as casas espíritas que fazem um trabalho sério como esta primeira a qual lhe trouxe para visitar. Infelizmente, o que vemos hoje é um crescimento descontrolado e desordenado da Umbanda. Assistimos aos oportunistas, exploradores, charlatães, embusteiros, falsificadores da verdade, desvirtuadores e aos deturpadores daquilo que praticam e pregam como Umbanda. São pouquíssimas as casas de Umbanda que estão sendo assistidas por espíritos como nós, obreiros da verdadeira religião, espíritos missionários que buscam, por meio das casas de Umbanda, evoluir e auxiliar os verdadeiros médiuns que necessitam de nós. São poucos os médiuns sérios, infelizmente, Osmar. Logo vamos lhe falar um pouco mais sobre mediunidade e suas consequências.
Nossa, nunca pensei que fosse assim. Estou chocado.
Mas é assim que se encontra o orbe terreno hoje. Aquele obsessor teve diversas oportunidades de se afastar do rapaz, mas ele insistia em fazer o mal. Ogum nos pediu que o levássemos amarrado para Aruanda, que é uma das colônias dos espíritos trabalhadores das casas espíritas. Lá, nós cuidaremos dele. Vamos conscientizá-lo da necessidade de transformação. Só se transformando é que o espírito ascende aos planos maiores da criação.
Que bom que vocês podem fazer isso.
Não temos permissão para fazer isso com todos, mas quando não há outro jeito, esse é o melhor remédio. É assim que conseguimos ajudar.
Na verdade, quer dizer que, embora seja contra a vontade dele, ele será ajudado por vocês?
Sim. Vamos trabalhar para conscientizá-lo da necessidade de transformação. Ele tem que transformar o ódio em amor e perdão.
Ele vai conseguir?
Certamente que sim.
Parabéns, Ventania.
Obrigado.
Você me disse que este é o primeiro centro que visito. Você vai me levar a outro conforme combinado?
Outros é a palavra certa.
Quer dizer que eu vou visitar outros centros espíritas com você?
Sim. Vamos terminar de assistir a este, que é um centro de Umbanda onde se realiza um trabalho sério. Lembre-se de uma coisa, Osmar.
Sim, diga.
Bons espíritos não compartilham enganação e nem perdem seu tempo com aquilo que não nos auxilia a evoluir. Bons espíritos não perdem tempo com coisas que não nos elevam. Bons espíritos não se comprazem com a mentira, com falcatruas, com desonestidade e com desamor. Bons espíritos não se comprazem com injúrias, com falsidade e com deslealdade. Nós não reencarnamos mais, por isso não temos tempo a perder. Tudo aqui é muito claro, lúcido e objetivo.
Belo ensinamento, Ventania. Obrigado.
A sessão agora vai pegar fogo. Assista, disse o caboclo.
Deixa comigo.
Calei-me e prestei mais atenção à sessão. Após a saída de Ogum, a dirigente chama a falange de caboclos. Todos dançam alegres. Assisti à mais linda sessão de caboclos na minha vida.
Eu não imaginava o que viria depois nos outros centros aonde ele me levou, mas aquela sessão eu jamais esquecerei. Obrigado, Ventania. Vários índios chegavam e saíam, dançando com as índias seminuas. Suas penas enfeitavam o lugar. O cheiro de mata invadia todo o terreiro. Pude sentir também um cheiro de chuva. O cheiro de terra molhada me encantou. Pequenos índios e índias chegavam e corriam brincando no salão. A música era envolvente e alegre. Após extasiarem-se com a alegria do encontro, os índios foram embora e o intervalo foi anunciado pela direção do centro espírita. E após o intervalo, os pretos velhos iriam chegar para darem passes nos assistidos. Nessa hora, Ventania me convidou a voltar para a colônia. Eu estava muito cansado e aceitei de pronto.
Vamos voltar?
Sim, estou muito cansado.
Ao desdobrar-se, um médium desprende muita energia. Você precisa descansar,
disse-me o amigo índio. É, me sinto como se estivesse com a bateria arriada. Me sinto fraco, sem forças.
É assim mesmo. Por isso o médium nunca deve ficar muito tempo desdobrado.
Faz mal à saúde?
Não, faz mal ao espírito.
Por quê?
Estando desdobrado, você está no plano dos espíritos, e o plano dos espíritos é diferente do mundo dos encarnados.
O que é diferente?
Tudo. Aqui as energias são mais sutis. Na Terra, tudo é mais denso.
Perdoe-me, Ventania, mas por que essa diferença tão grande?
A densidade que se dá no plano dos encarnados é, na verdade, a condensação dos sentimentos que ali estão. Vocês vivem pela disputa material. Ninguém quer disputar uma ajuda sincera. Ninguém quer disputar a caridade verdadeira. Tudo que vocês querem é se destacarem por alguma coisa ou por algum motivo. Estivemos agora em um centro espírita onde a caridade está em primeiro lugar. Todas aquelas pessoas que você viu estão ali para auxiliarem-se umas às outras. Você pode perceber que todos os espíritos que foram chamados se fizeram presentes. E todos os que chegavam traziam alguma coisa para ser ofertada aos assistidos e aos trabalhadores. Você pôde ver que todos tinham o mesmo sentimento dentro de seus corações. A dirigente humilde cantava hinos de louvor com um sentimento mais puro em seu coração. Os ogãs cantavam felizes. As mulheres dançavam alegres, todas vestidas da mesma forma. E os rapazes e senhores batiam palma com alegria e amor em seus corações. Você pôde assistir a uma sessão de Umbanda séria, feita com amor e dedicação.
Sim, eu fiquei muito impressionado com tudo o que vi. Na verdade, eu imaginava que era assim mesmo. Perdoe-me a indiscrição.
É por isso que fiz questão de levar você primeiramente a um centro de Umbanda sério. Agora você terá a oportunidade de conhecer como trabalha a maioria dos centros de Umbanda.
Agora mesmo?
Após seu descanso. Vá cuidar de suas coisas e assim que estiver tudo arranjado aqui, eu lhe aviso.
Obrigado, Ventania. Realmente eu preciso descansar.
Vá descansar.
Voltei para minha casa e descansei durante aquela noite.